Capítulo 5 – A Mudança. No outro dia de manhãzinha, vovó veio buscar-me e acabou ajudando-me. Colocamos meus pertences numa sacola de lona.
Agora vamos, Patrícia. Caminharemos devagar, assim irá conhecendo a colônia.
Não vou me despedir de ninguém? Agradecer?
Os amigos que cuidaram de você continuarão a vê-la. Maurício permanecerá ajudando-a. Por isso, não necessita nem se despedir, nem agradecer. Você irá gostar das minhas amigas. Todas trabalham e ficam em casa somente algumas horas por dia. Estão esperando-nos em casa para dar-lhe as boas-vindas. A nossa casa é também sua e quero que se sinta à vontade. Ficará conosco até que inicie o curso que irá fazer, em que aprenderá como é ser e viver desencarnado.
Vovó pegou-me pela mão e falava animando-me. Olhei pela última vez o quarto e saímos. As palavras de papai soaram forte dentro de mim.
Coragem. Não se entristeça. Receba o que lhe oferecem com alegria.
Passamos por outro corredor e fomos à recepção, onde fica a portaria, ou seja, o local de saída e entrada, onde tem sempre uma pessoa para atender os visitantes e dar informações. Fiquei encantada com um bonito quadro pintado a óleo, que enfeitava uma das paredes. O artista retratou Jesus ensinando, procurou representar a formosa cena do Sermão da Montanha. Vovó, pacientemente, por minutos, esperou que eu contemplasse o quadro. Saímos do prédio. O hospital tem várias entradas e é todo rodeado por um bem cuidado jardim, com árvores frondosas e flores encantadoras. Chegamos à rua. As ruas são largas, arborizadas e limpas. Observei o céu, lindo, de um tom de azul que não tenho palavras de comparação para explicar aos encarnados. Dei um longo suspiro, senti-me livre e pensei, se pudesse, voaria. A sensação de liberdade é muito forte. Vovó, não posso ir voando? Parece que posso voar.
Poderá voar quando aprender a volitar. Você, quando encarnada, se desprendia do corpo enquanto dormia e volitava. Você sabe, irá recordar. Ensiná-la-ei outro dia.
Por algumas vezes, inspirei o ar com força. É delicioso respirar o ar puro, perfumado e leve. Vovó, não é estranho estar respirando? Como a senhora disse, logo estarei volitando, voando, mas ao mesmo tempo respiro. Sinto meu coração bater.
Não é tão estranho assim. Acredito, Patrícia, que você sabe muito mais do que eu. Quando encarnada, não tive estudos e entendia pouquíssimo do plano espiritual. Agora, aqui, tenho estudado e aprendo com alegria. Você sabe que nós, desencarnados, estamos revestidos pelo perispírito? Nosso espírito, nosso eu, ainda veste essa roupagem. Ele é formado por fluidos mentais, que às vezes é confundido com o corpo carnal. Respirar é uma das últimas necessidades que dominaremos. Como a impressão do corpo ainda é forte, só com conhecimentos vamos deixando-a e então aprenderemos a viver com o perispírito. Nosso corpo agora é leve e podemos, pela vontade, locomovê-lo rápido.
Quero aprender tudo o que puder. Encontramos muitas pessoas. Cumprimentavam-nos alegremente. Entendi que a maioria transitava para o trabalho. Paramos várias vezes para que eu contemplasse ora os pássaros, ora as flores. Pelas ruas e jardins existem muitas árvores frutíferas e de várias espécies. Algumas conhecia, outras só de nome. São árvores oriundas da região norte, nordeste e também de outros países. Nas colônias, seus hóspedes e moradores aprendem a respeitar a natureza. Ninguém estraga nada. As plantas são bem cuidadas e seus frutos são colhidos no tempo certo, maduros e para serem comidos. Até hoje, gosto de ver essas árvores. Conheci todas as espécies existentes na colônia. Experimentei de seus frutos. São muito saborosos. Paramos numa praça de forma arredondada, com lindos canteiros floridos e bancos confortáveis. Sentamos e fiquei muito tempo olhando com admiração para um chafariz, que tem formato de uma rosa, ladeada por lindos peixes soltando água pela boca. A rosa e os peixes parecem ser de plástico duro, fosforescente. Suas cores combinam harmoniosamente. Em toda a praça vibra uma música suave. Vovó, vendo-me observar as pedras do chafariz, disse contente.
Ontem ouvi uma linda palestra e agora, vendo-a olhar as pedras, recordei-a.
Vovó, fale-me dessa palestra. O que ouviu de interessante?
Tentarei explicar-lhe do meu modo o que achei de mais importante. O que o sábio orador expôs, presenteando-nos na noite de ontem. Disse ele que Jesus, em suas célebres parábolas, nos fala das várias situações e circunstâncias em que o ser humano passa durante o seu período evolutivo na sua permanência no orbe terrestre. Falando de rochas, vem-nos a lembrança de seu ensinamento que diz ser sábio o homem que construiu sua casa sobre a rocha. O vendaval, a tempestade da mente e dos sentidos, atinge a todos os homens indistintamente, maus e bons. Essas circunstâncias atingem toda a humanidade. Jesus sempre usou símbolos para colocar neles um grande significado espiritual. A rocha é o símbolo da firmeza e da imutabilidade, pois podemos quebrá-la, fragmentá-la, e mesmo assim, sua natureza continuará sempre rocha. Assim é o homem consciente de que não é apenas uma personalidade passageira. Sabe que sobrevive à vida do corpo mortal, suporta, ou melhor dizendo, tira proveito dos vendavais dos interesses temporais e das tempestades dos desejos de satisfação material para solidificar mais ainda sua união com Deus. O espírito precisa de um corpo para existir. E esse corpo é como, no dizer de Jesus, a sua casa. É sua função ir transformando-o até a sua espiritualização. Nesta posição, seu corpo não lhe será um peso, nem a fonte de seus conflitos, pois espiritualizando-se, seu objetivo será amar e servir a Deus.
Que bonito! Vou gostar de ir às palestras.
Vamos, Patrícia.
Vovó convidou-me a continuar o passeio. Levantei-me e a segui. Voltarei ali com certeza, porque num lugar tão belo e agradável, poderia ficar o dia todo contemplando. Embora encantada com tudo que via, sentia ser a colônia um lugar querido e conhecido por mim. Retornar ao lar eterno, o verdadeiro.
Patrícia, ali está o teatro. Logo a trarei para que o conheça. É o salão de conferências.
Salão de conferências ou teatro?
Logo entenderá que aqui ouvirá termos diferentes para designar um mesmo local. Há palavras que divergem tanto aqui, como de uma colônia para outra, de região para região. Por exemplo, sala ou quarto de banho em vez de banheiro. Departamentos e ministérios são muitos os termos. É só prestar atenção.
Vovó foi conversando, dizendo como era a casa, os nomes das amigas, etc. Passamos por uma avenida toda arborizada, com casas dos dois lados. Eram todas com jardins e muitas flores. Vovó, não é tempo de as plantas florirem assim. Aqui sempre há flores?
Temos as flores a enfeitar e a nos alegrar em todas as épocas do ano. Cuidamos delas com carinho. Cada morador cuida das de sua casa, e aqui elas duram mais porque são alimentadas pela mente de quem as plantou.
Ela sorriu animando-me. Paramos. À minha frente estava uma casa muito bonita, um lar circundada por pequeno jardim, com muitas flores a bailar com a brisa suave. Sorri, amei aquela casa.
Entremos.
Atravessamos o jardim em uma pequena área coberta. Vovó abriu a porta de vidro. Na sala de visitas estavam as moradoras que, reunidas, esperavam-nos para dar-me as boas-vindas. Sorrindo, foram dizendo seus nomes.
Oi, Patrícia. Sinta-se à vontade.
Seja bem-vinda, menina.
queira Deus que a tenhamos por muito tempo.
Vovó não exagerou. Suas amigas eram agradáveis e simpáticas. Observei a sala. Era grande, mobiliada com bom gosto sem exagero, e com móveis parecidos com os que usam os encarnados de classe média. Sofás, poltronas, cadeiras, mesas, vasos com flores e quadros de bom gosto enfeitavam as paredes, de cor clara. Vendo-me meio inibida, vovó Amazilis veio em meu auxílio.
Patrícia, você necessita descansar. Venha conhecer o restante da casa e seu quarto.
A sala enorme se comunicava com outra, onde havia uma mesa e várias cadeiras. Dessa segunda sala, há uma porta que dá para outra área com mais uma porta, que vai dar em um corredor, onde estão os quartos. O que achei muito bonito foram os lustres. São diferentes, práticos, realmente lindos. Nas colônias e postos de socorro, quando é dia na Terra, é também aqui. À noite, vemos estrelas, lua, é também escuro. A colônia, nesse período, é iluminada com luz artificial. A energia usada é a solar e de outra fonte que os encarnados nem imaginam ainda. As ruas, avenidas e praças são bem iluminadas, mas não são usados postes, como no plano físico. É como se a colônia fosse uma grande sala e uma só lâmpada a clareasse. Os prédios têm lustres nos cômodos, como nas residências. A claridade é regulada para forte, média ou pouca claridade. As pessoas a controlam conforme suas necessidades. As noites nas colônias são de rara beleza. A primeira vez em que vi a colônia iluminada, passei horas a contemplá-la. As árvores, as flores, tudo parece quietar e adormecer. Não há cantos escuros.
Aqui está seu quarto,
disse vovó. Ela abriu a terceira porta do corredor. E ali estava meu quarto, um espaço só meu. Achei lindo, arejado, grande, com um lustre lindo e delicado em formato de um botão de rosa. Tinha uma cama, um armário, uma mesa-escrivaninha, duas poltronas e um banheiro. A decoração era toda cor de rosa bem clarinho. Meus olhos fixaram-se na janela. Encantei-me com a maravilhosa surpresa.